Afinal, o que acontece entre sessões? Bom, basicamente todo o resto da vida. Um processo de análise pode ser difícil e também recompensador, mas vale lembrar que não é tudo. A graça mesmo está no que acontece entre uma sessão e outra. Quando a gente vai viver a vida e experimentar, se tudo der certo, uma mudança de posição enquanto sujeito. E onde entra a psicanálise aí? Como que ela pode fazer parte da vida cotidiana de cada um, até mesmo pelo nosso interesse de estudo e conhecimento? E como que ela pode ser um tipo de recurso teórico para a gente fazer reflexões sobre o mundo e o tempo em que a gente vive? E mais, quais são os impactos da difusão da psicanálise traduzida em conteúdo num contexto digital e descentralizado?
O sofrimento psíquico e o cuidado com o psiquismo cresceram bastante nos últimos anos. A gente vive em uma cultura que trocou os códigos de estresse por saúde mental, de autoajuda por autocuidado. Até as empresas passaram a ser avaliadas pelo bem-estar mental dos seus colaboradores. Termos como trauma e recalque foram incorporados ao vocabulário de adolescentes e de páginas de memes. E muitos terapeutas se tornaram influenciadores. Sem falar nos podcasts que passaram a funcionar como uma espécie de sessão informal de terapia. Inclusive esse aqui que você está escutando. A questão é que não faltam conteúdos para nos ajudar a lidar com a intrigante e esquisita tarefa de estar vivo.
É então que me veio essa pergunta. Até onde será que a psicanálise pode ir, na nossa vida e na cultura, para além das quatro paredes de um consultório? Foi a partir dessa questão que eu escrevi o livro Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã, que está sendo lançado agora essa semana pela editora Planeta. É o resultado não só de pesquisas sobre a elasticidade da psicanálise nos tempos atuais, mas também uma narrativa sobre a minha própria relação de descoberta, conhecimento e desconhecimento com a psicanálise.
Entre Sessões é uma bela provocação inicial para uma conversa sobre as funções e os limites de uma análise e da psicanálise. Uma reflexão do que ela pode e não pode fazer por nós e sobre até onde dá para expandir esse alcance. A psicanálise, enquanto tese para a gente pensar a cultura, a política, o comportamento das massas, será que pode nos ajudar a dar algum sentido para os absurdos do mundo? Mundo esse que muitas vezes parece sem sentido algum ou muito carente de novos sentidos. Mas a gente segue elaborando, né?
Oi, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves, e esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas das vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
Para quem está nos conhecendo agora, o André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil Float Vibes, no Instagram, no TikTok. E a gente compartilha muitas referências bibliográficas na nossa newsletter que você assina no Substack. Os links estão todos aqui na descrição desse episódio.
Então tá, Lucas, conta pra gente, sem dar muito spoiler, afinal, o que existe entre sessões?
Bom, bastante ambiciosa essa pergunta, acho que a proposta do livro também passa um pouco por aí. A gente pode ir elaborando aqui e ver o que a gente consegue responder juntos. Estou muito feliz com a publicação desse livro. Foi um grande desafio para mim escrever e me propor a fazer essa pesquisa e essa narrativa que passa por um lugar bem pessoal também, né, em vários momentos do livro. E que tem essa intenção de aproximar as pessoas para os arredores da psicanálise, assim, sem ter muitas complexidades de conteúdo e de forma, evitando toda aquela criptografia que a gente conhece, que muitas vezes nos atormenta e afasta as pessoas desse universo. O meu ponto de partida foi pensar que, de alguma forma, a gente vive a psicanálise não só nos nossos estudos e na nossa clínica, mas também na observação do mundo. Do outro e de nós mesmos, e que a gente pode fazer uso dessas reflexões para provocar alguma transformação também no mundo, no outro e em nós mesmos. Eu sinto que esse podcast é muito sobre isso também. Essas análises que a gente busca fazer aqui, puxando algumas referências teóricas, costurando com outras vozes que a gente traz aqui para a conversa, às vezes de analista, às vezes não, e também com base na nossa experiência clínica, nas nossas pesquisas, e nas elaborações que a gente vai fazendo aqui das nossas hipóteses, para colocar algumas coisas em diálogo, em movimento. O livro partiu dessa questão chave, que seria pensar até onde será que a psicanálise pode ir para além das quatro paredes de um consultório, pensando na nossa vida e na cultura e na relação que as pessoas têm ou podem ter com a psicanálise, mesmo não sendo psicanalistas ou mesmo não fazendo análise, mas se interessando de alguma forma por essa teoria, por esses conceitos. E aí vem esse questionamento, assim, sobre qual será que é o lugar, os lugares, as funções da psicanálise para além da análise do sujeito, mas enquanto um tipo de exercício diário da vida cotidiana. Não que isso seja um substituto da análise, mas é um recurso teórico para a gente fazer reflexões sobre o mundo e sobre o tempo que a gente vive. Mas fala um pouco, André, então, o que, que você achou do livro? Você que, até o momento onde a gente está gravando esse episódio aqui, tirando a equipe da editora e a Letrux, que escreveu o prefácio, só você leu esse livro. Então dá pra gente aí uma prévia da sua percepção.
Olha só que honra. Falando em honras, eu queria começar fazendo um agradecimento público por eu estar na dedicatória do livro. Eu falei um pouco disso no nosso episódio do Melhores Amigos, mas eu reforço que trabalhar contigo é um dos maiores presentes que a vida já me deu. E ver as suas palavras reescrevendo o mundo me provoca uma alegria que está para além das palavras. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Segundo lugar, eu queria fazer um elogio ao livro. Eu queria ter lido as palavras que você escreveu quando eu comecei a minha formação como analista. Uma formação que a gente sabe, como a gente sempre diz, nunca termina. Mas depois de ler, o que fica para mim é que é tão difícil, mas tão interessante essa tarefa de conseguir fazer símbolos e conceitos atravessarem a rua. Tem uma coisa que você me disse, trabalhando juntos, que eu nunca esqueci, Lucas, e que eu senti muito isso enquanto eu lia o livro. Que é como a gente não deve subestimar as pessoas. Que a gente não precisa mastigar ou explicar detalhadamente tudo, porque a gente precisa deixar espaços para que as pessoas preencham, para que as pessoas encontrem sentido. A gente sabe que essa postura não está muito em voga hoje em dia. Muitas vezes nos escrevem, inclusive, dizendo que a gente foi complicado demais, ou que a gente precisava dar mais um link, ou mudar alguma coisa que a gente escreveu, mais um texto, mais uma referência. Não vou dar spoiler, mas o final do livro é bem retumbante nesse sentido, inclusive.
E o final de uma análise também.
Ah, com certeza. Mas é interessante como você insiste em transmitir sem subestimar. E eu acho que é uma das maiores belezas do livro isso. Como escreveu a Letrux no prefácio, não dar a mão, mas mostrar onde está a faixa de pedestres. Que, no limite, é também a função de um analista, como você acabou de falar. E daí a gente vai pensando ao longo das partes do livro sobre essa costura que vai dando para fazer com as origens da psicanálise, com as tensões e as supostas fronteiras e limites da psicanálise, sobre os diálogos com a cultura, com a política, com a arte, com a ciência, até com o mercado de consumo, como você levanta. Isso me acompanhou ao longo de toda a leitura, desde quando a gente está falando sobre a porta do consultório, até quando a gente está falando do tempo que vai levar para a gente conseguir decantar tudo que é dito dentro de uma clínica, por exemplo. Para esquentar esse episódio, eu queria saber de ti como é que foi a experiência de escrever e publicar esse livro. Esse livro que certamente vai mover muita gente, mas o que eu queria saber é o que ele moveu em ti.
Moveu em muitos lugares, André, e também, já que a gente está aqui nesse ambiente tão íntimo, só nós dois, moveu também num lugar de medo, de excitação, de empolgação, mas um lugar de receio de estar me metendo um pouco num lugar onde eu não sei se eu pertenço, entrando num lugar novo para mim, apesar de eu escrever, gostar de escrever há muito tempo, mas escrever um livro sobre psicanálise parece algo complexo, difícil e que talvez vá desagradar muita gente. Um certo desconforto, um grande desconforto, porque até um pouco do desconforto que vem de deitar num divã dessa descoberta e redescoberta e ver o que, que vai sair ali, o que, que vai aparecer, porque a gente não tem muito controle. E eu acho que tem essa intenção no livro de buscar fazer algo que seja contemporâneo. E isso é muito difícil, porque o que, que seria uma psicanálise contemporânea? E não uma psicanálise que é contemporânea porque ela acontece em 2023, mas porque ela pensa sobre 2023. Eu estou fazendo esse curso com a Márcia Tiburi de Filosofia Contemporânea. E ela trouxe uma reflexão muito interessante sobre as fases da filosofia na história. De ter a filosofia antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea. Colocando o que é contemporâneo a partir do momento em que os filósofos começam a se questionar sobre o que significa viver na sua época. Então, contemporâneo não é sinônimo de hoje, nem de século XX ou XXI, mas de tentar entender e discutir a própria época em que se vive, seja pela filosofia ou pela psicanálise. E como ela diz, é sobre entender a sua época para não sucumbir a ela e não sofrer demais. E aí é muito bom puxar o George Agamben, que é um filósofo que fala sobre esse anacronismo assim, de quem está pensando sobre a sua época, que é um pouco de desajuste, de que você sabe que você não vai ser muito bem compreendido nas suas propostas, tem um desajuste nessa ousadia em querer saber. E o que a gente vê muito na psicanálise, que faz muito sentido, é o retorno. É o famoso retorno a Freud.
E aí o retorno a Lacan.
Que o Lacan faz muitas vezes. Vamos voltar para Freud, porque as coisas começam a sair do prumo. Isso é muito importante, mas também a gente começa a fechar algumas portas nesse sentido. Pegando essa metáfora da porta, da fechadura, que eu trago tanto no livro. Isso por quê? Um medo de olhar para o presente e para o futuro. Porque dá medo mesmo. Você vai abrindo essas janelas aí do TikTok, que eu brinco que você tem muita coragem de explorar, porque é mais seguro voltar para um tempo onde não existia internet, para um tempo onde não existia algumas epidemias de mal-estar psíquico que existem hoje e que o Freud, por mais genial que seja, ele não vai falar sobre elas. A gente pode tentar correlacionar, que interessante isso, mas assim, qual que é o mundo que a gente vive hoje? O mundo que a gente vive hoje é de um sujeito que chega na análise ou chega na clínica sabendo já do seu diagnóstico de ansiedade. Porque ele viu um vídeo no TikTok que fala dos 5 sinais que você tem se você tem um transtorno de ansiedade. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Tem um vídeo da Esther Perel para o Financial Times que eu vi esses dias que é muito bom sobre isso. Então, assim, sempre existiu uma crítica de que a saúde mental era um tema muito restrito, um luxo para as elites. E de uns anos para cá, principalmente depois da pandemia, esse universo todo, esse palavreado todo, que é o therapy talk, foi para a boca de muita gente. E aí a gente tem uma proliferação de conteúdo sobre saúde mental num contexto de rede, com todas as problemáticas que essa discussão envolve. Então, é preciso discutir e participar e não só fechar os olhos e fazer de conta que tudo isso não está acontecendo. Por isso essa ideia do livro como uma abertura de frestas para oxigenar os consultórios, os fóruns, as escolas, a nossa cabeça e nos aproximar mais da cultura e das pessoas que tangenciam a psicanálise, mas que não são analistas, que não são analisandos, mas que podem vir a ser futuros analistas ou podem vir a ser analisandos, ou não também. Ou são só pessoas que estão curiosas, que estão querendo estudar e aprender, que estão instigadas, que se interessam pela mente humana, que viram um vídeo da Maria Homem e acharam aquilo uma grande viagem, mas alguma coisa mexeu ali dentro e ela quer saber mais. Então, a minha motivação do livro foi de incentivar as pessoas a se escutarem e se reconhecerem mais na sua própria relação de descoberta e conhecimento e desconhecimento, e o início do livro é muito sobre isso, com o universo da psicanálise, de uma forma geral, assim. Ainda que a gente tenha que ter, sim, muitos cuidados e alguns rigores e um pé atrás, porque, sim, existe essa percepção de muitos analistas de que uma nova geração de analistas ou criadores de conteúdo podem estar banalizando demais as coisas ou transmitindo essas teorias e esses conceitos rápido demais ou de uma forma superficial demais. E a gente tem que ter essa escuta muito atenta mesmo. Porque esse tema de expansão da psicanálise ou de falar e escrever sobre uma psicanálise de um jeito mais acessível desagrada muito alguns analistas. A gente entende essas preocupações, mas também existe um preconceito aí. Existe um medo do novo, existe um medo de entrar em terrenos que são desconhecidos, porque também a psicanálise tem essa postura de autorregulação. Você tenta regular quem está mais ou menos autorizado, tem algumas premissas aí também que são um tanto esquisitas, do tipo, um criador de conteúdo não deve ser um bom analista. Quase como se produzir conteúdo e clinicar fossem coisas antagônicas. Ou produzir conteúdo e estudar Não, quem está produzindo não está estudando. Por que não? Quem disse que você não pode compartilhar os seus estudos publicamente, de graça, para muita gente, e fazer isso com qualidade, fazer isso com criatividade? Você que é um criador de conteúdo de psicanálise, que faz uma leitura, tem esse nome tão interessante, né, de psicanálise selvagem, da sua leitura de objetos culturais, do cinema e as séries, onde existe um movimento bem arrojado ali da sua parte, de fazer um pouco dessa selvageria ali, de colocar alguns personagens, algumas histórias em um contexto analítico, e desperta tanta emoção nas pessoas, tanta identificação nas pessoas. E isso é tão bonito de presenciar. Como você se sente com relação a isso? Vocês acharam que a gente ia falar do meu livro hoje? Virei o jogo aqui.
Primeiro, muito obrigado, porque dá muito trabalho fazer o Psicanálise Selvagem. E a ideia do Psi Selvagem é, na verdade, um pequeno truque também, que é estabelecer alguns limites para a psicanálise selvagem, que as redes andam praticando bastante. Eu te confesso que eu fico bem assustado quando eu vejo alguns conteúdos de uns criadores, psicólogos e psicanalistas, e que vão tecendo umas interpretações e até umas intervenções um pouco além dos limites e do rigor que você estava falando anteriormente. Por exemplo, o que eu mais recebo é: quando você vai começar a analisar o Big Brother? Quando você vai falar das pessoas que estão no BBB? E a minha resposta é nunca, porque essas pessoas são pessoas reais. Eu seria muito irresponsável da minha parte e da nossa parte ficar fazendo inferências sobre sujeitos com um pedaço do que a gente está vendo, mesmo sob a ilusão de que a gente está vendo 24 horas. Porque o que a gente diz, o que a gente interpreta sobre o outro, tem muitas consequências na psique. E claro, a segunda parte da psicanálise selvagem é a gente também usar os objetos culturais exatamente para a gente conseguir se reconhecer de alguma forma. Porque é aquela história. A gente não olha para a ficção para fugir da vida necessariamente. A gente olha para a ficção para a gente conseguir compreender melhor a nossa vida, para nos mover de alguma forma. E devolvendo a bola para você, eu penso que é bem corajoso você falar desse assunto, que é uma das panelas de pressão da psicanálise hoje. Porque, por um lado, a gente tem muitas instituições tentando reforçar dispositivos mais clássicos ou mais antigos, e, por outro, tem muitos analistas tentando expandir fronteiras. Você sabe que eu sou bem polêmico nesse sentido, eu queria estar fazendo clínica dentro do Roblox e do League of Legends. Porque tem um nível de envolvimento e de implicação de muitos sujeitos nesses universos que a gente vai ter que estar atento. E aí, bem inspirado pelo André Green, o setting analítico é algo que a gente precisa contemporaneizar. Mas é bom quando você fala sobre esse insta-therapy ou a terapia de Instagram no livro. Eu penso que pouco se tem escrito sobre os efeitos, aspas, perigosos disso tudo. Sobre uma irresponsabilidade, principalmente dos mega criadores, que todo mundo segue, que volta e meia vão vender curso de tendências ou de criação de conteúdo como ferramenta para curar trauma. Se você me perguntar, eu acho isso um absurdo. E eu fiquei muito feliz de ler aquela frase do Ferenczi que você traz no livro sobre o perigo que nos espreita, de certa maneira, de que a gente venha a ficar em moda e crescendo rapidamente o número daqueles que se dizem psicanalistas sem necessariamente ser psicanalistas. Essa tensão está posta, então, desde as correspondências do Ferenczi com Freud. Mas, de alguma forma, parece que nesse, que é o maior experimento coletivo da história da humanidade, que são as mídias sociais, parece que essa tensão ela fica ainda mais
explosiva.
Ótimo. Mas o que o seu livro me faz pensar é como também há grandes benefícios nisso tudo. Como é interessante as pessoas se apropriarem e utilizarem mais essa linguagem para dar conta de conteúdos que não interessam só aos analistas, mas a todos nós. As paixões, os sonhos, as frustrações, o desejo, o impossível, aqui eu estou citando um pedacinho. Mas todo mundo passa por esses conteúdos, ou é atravessado por esses conteúdos na vida, e, portanto, merece algum tipo de ferramental para conseguir escutar isso com um pouco mais de atenção. Não dá para isso ficar só concentrado na mão de um analista. Muito pelo contrário, Lacan é excelente nesse sentido, a transferência da capacidade analítica. Muito importante isso. Como essa transferência vai acontecer? A que custo essa transferência vai acontecer? Quais são os interesses que estão mobilizados nessa transferência? Belas discussões para a gente ter. Mas a gente não necessariamente pode colocar uma pedra em cima de tudo isso e falar, então beleza, retorno radical a Freud, vamos só falar dos escritos e acabou. Não é bem por aí, né? Eu gosto muito da ideia de uma psicanálise como uma espécie de lupa da alma, como escreveu a Maria Homem no último livro dela. E que, na minha opinião, conversa bastante com essa sua proposta da psicanálise como linguagem que todo mundo vai aprendendo a incorporar, a falar, a recriar e, de alguma forma, a se apropriar.
Apropriação cultural.
Ou desapropriação cultural. Porque a questão é essa. Por exemplo, a psicanálise brasileira é super acusada de, nos anos 70, ter se encastelado, enclausurado, se retirado do debate público, de analistas que não se colocaram como sujeitos da cultura. E, nesse sentido, é uma certa desapropriação. Que é, vamos tirar, então, de dentro dessas instituições, vamos tirar de dentro dos castelos. Qual o perigo aqui? Muita gente muito boa e muito mais experiente que nós dois está no front dessa conversa. O perigo é isso ir se transformando em mais uma formação acadêmica clássica que vai ser, de alguma forma, desestruturada pelo mercado. Enfim, várias conversas sobre isso, mas desapropriação cultural é um termo que a gente está usando para brincar um pouco sobre essa possibilidade de derrubar muros. É um pouco das clínicas sociais, é um pouco das aulas abertas, é um pouco sobre mesmo as lives de tantos analistas que falaram e hablaram tanto durante, por exemplo, a pandemia ou durante o ciclo eleitoral, que ajudaram muitas pessoas, muitos de nós, a simbolizar um pouco do horror frente ao qual a gente estava.
E que acolheram também, outra palavra que é tão abominada por tantos analistas.
Tá, vamos começar do começo, primeira parte do livro. Tem alguns trechos que me deixaram bem empolgado, porque parece um pouco o pequeno manual do Analisando. Algumas falas bem interessantes para quem se aventura nesse universo de topar um divã, uma clínica, enfim. Eu gosto muito de como você puxa a Maria Rita Kel logo no início, falando da análise como uma travessia individual que não é nenhum passeio. Para provocar um pouco, eu prefiro até a fala de uma grande analista, que é a Maria Foster, que diz que uma análise é uma descida ao inferno. Ou muitas, né? E aqui nessa primeira parte, eu penso que você nos prepara um pouco para isso. Vai trazendo essa ideia de o que, que vai nos custar, o medo, a preguiça, vai ser caro, vai exigir disciplina, coragem, paciência, ser paciente. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa primeira parte.
Primeiro capítulo eu chamo então de Na Porta do Consultório, e que vai retomar essa escadinha, assim, que não é bem uma escadinha, mas que é assim, você primeiro fica curioso sobre a psicanálise, ou acontece alguma coisa na sua vida, você decide então marcar com um analista. Você chega no consultório para consulta, entre aspas, e depois de um tempo, então, você entra em análise, e aí você pode ficar interessado também em estudar a psicanálise, levar isso adiante. Quem sabe em algum momento até se autorizar como psicanalista. Para os mais lacanianos, dá para pensar numa ideia de chegar ao fim da análise, tomar o passe. Né? Tem algumas coisas nessa escadinha assim, que não é tão linear. Esses degraus são bem irregulares. Você vai para frente, vai para trás e é tudo bem incerto. E um tanto difícil, porque é subjetivo, porque é flexível. Você não tem um diploma, o seu analista não tem um diploma. Não tem um tirateima. A gente não está falando de um exame que você faz antes e depois para ver se a medicação surtiu o efeito esperado. Porque é sobre a vida, de alguma forma. Acontecem muitas coisas. São muitos fatores. Então, como é que a gente sabe ao certo sobre todas essas etapas aí? A gente não sabe. O Lacan pergunta, será que a gente tem necessidade de demonstrar que há na psicanálise, primeira e fundamentalmente, o saber? Esse capítulo inicial, então, é muito sobre o não saber. Por isso que eu acho até ele um pouco difícil, assim, meio angustiante, porque o começo é meio assim mesmo. É o não saber sobre a psicanálise, é o não saber sobre a teoria, é o não saber se você já está em análise ou não, é o não saber se você já é um analista ou não. E aí, quando a gente não sabe, a gente faz o quê? A gente fantasia. Então, a gente fantasia muito sobre tudo isso. E essa é a grande matéria-prima para a nossa análise. Essas fantasias são muito interessantes porque elas falam da gente. E falam da nossa transferência. E do nosso desconforto. Inclusive, as fantasias que a gente faz com relação à psicanálise.
Vou te contar um pequeno segredo, mas enquanto eu li algumas partes do livro, eu pensava e até falava, fala mais sobre isso, Lucas, que eram alguns trechos que eu queria discutir um pouco mais contigo.
Uhum.
Ou escutar mais de ti. E tem essa pequena passagem que você fala muito bem sobre essa sessão hiperintelectualizada.
Uhum.
Aquela diferença entre uma sessão em que o analisando sai dizendo entendi tudo e não mudou nada, e uma sessão confusa, não linear, em que muitas vezes o paciente nem sabia o que ia trazer. E o analisando sai pensando, não entendi nada, mas parece que mudou tudo. Então tem esse dissaber, muitas aspas aqui nos neologismos, mas o desintelectualizar, que é uma proposta muito interessante. E talvez a gente quebrando um pouco a quarta parede nesse sentido. De trazendo essa perspectiva de que as sessões em que a gente consegue pensar menos nos grandes significados e nas grandes conexões e se deixar sentir um pouco e se deixar escutar um pouco o que não está dito, inclusive, são muito importantes para esse processo.
Tem isso, né? Tem isso do falar enquanto manifestação de racionalidade, de intelectualidade. Tem tanta conversa fiada também na psicanálise. A gente precisa abrir o jogo aqui. Porque tem muita gente que lê muito pouco, que estuda muito pouco, que mal consegue participar de uma roda de conversa entre analistas, analistas em formação, sem ficar quieto, sem escutar. Porque fica falando sem parar. Tem também tanta gente que lê muito e que sabe falar muito difícil, mas que também não traz nada de novo. Que não contextualiza o que diz, que não se arrisca, que não provoca uma transformação para a psicanálise em si, ou para os analistas, ou talvez até para os seus analisandos, o que seria o pior de tudo. Então, eu acho que a gente tem que ficar bem esperto mesmo nesse universo da psicanálise, porque assim como você pode fazer uma faculdade de uma forma muito antiética, roubada, sem aprender nada praticamente, e também você pode ser um profissional péssimo, as mesmas coisas também podem acontecer num percurso com a psicanálise. A gente também pode ser muito enganado por professores, por supervisores, por analistas e, obviamente, por criadores de conteúdo. Então, eu sei que esse meu lugar de jovem analista, com 40 anos, sem entrar no etarismo aqui, que 40 anos é jovem para os analistas, felizmente, mas de um analista que tem esse trabalho meio criativo de criar memes, postar memes, fazer umas articulações com a psicanálise nesse sentido, pode até parecer meio divertido olhando de fora, mas a real é que nem todo mundo do meio psicanalítico vai olhar com bons olhos para esse tipo de mensagem. Tomando um pouco do que a gente estava falando no começo. E tudo bem também. Ninguém tem que cair na demanda, na auto-demanda de querer agradar todo mundo. Mas o que eu sinto, na verdade, é que tanto o meu desejo de ter criado um Instagram quando, sobre psicanálise, quando esse assunto ainda era um tanto escasso nas redes, quanto o meu desejo de ter esse podcast aqui com você e de a gente fazer todas essas viagens e elaborações, quanto o meu desejo de escrever esse livro, tudo isso vem de um lugar em mim que eu reconheço como um lugar de estudo, de escuta, de elaboração, de aprendizado e de troca com os outros. Eu falo bastante no livro sobre esse lugar do suposto saber, que o analista muitas vezes esquece que é suposto e começa a nadar de braçada nas águas do ego. E aí vem esse tal do mentaloide que você trouxe, que é essa selvageria da análise fora de contexto. E eu sei que a gente esbarra nisso. E é importante a gente continuar advertido disso, porque pode ser perigoso, mas também é excitante. E eu acho que contribui para a gente aprender muito de alguma forma. Tomar esses riscos também. Então, se nesse capítulo inicial vem essa constatação de que a psicanálise é difícil, mas será que ela precisa ser tão difícil? E de que existe uma resistência natural e cultural também, um bloqueio natural, mas também construído, contra a psicanálise, de que vão surgir muitas dúvidas, de que vai ter uma contínua sensação de que você jamais vai entender ou aprender sobre psicanálise, como você gostaria ou como você achava que deveria ou como os outros acham que você deveria estar aprendendo. Então, tem algo aí que muitos autores falam de que aprender psicanálise é como um trauma e que a gente vive esse bloqueio como um recalque mesmo, porque é tentar levantar coisas que a civilização e a cultura fazem questão de soterrar. Então, vai ser meio difícil de ler, de escutar, de falar, mas aos poucos eu acredito que a gente pode ir fazendo as pazes com isso. Porque pode ser meio difícil, mas assim, a vida e as situações que a clínica nos apresenta também são um tanto difíceis. Dito isso, só para te passar a palavra de volta, eu acho que também a gente pode, às vezes, descomplicar um pouco. E eu gosto de provocar alguns colegas nesse sentido, porque tem horas que a gente tem que ficar esperto com relação a essa linguagem complicada que parece que está aí para afastar as pessoas, para afastar quem ainda não chegou lá, ou afastar quem é só um curioso, talvez meio mal intencionado, que quer fazer críticas, e aí a gente fica numa postura meio defensiva também. Existem essas competições entre abordagens da psicanálise. Assim como existem as competições entre abordagens da psicologia, isso também existe dentro da própria psicanálise. Rixas entre os analistas e inveja, a gente percebe tudo isso. E aí é a hora que, assim, gente, traz então o Freud de volta para arrumar essa bagunça. E não o Lacan, porque o próprio Lacan vai dizer, vocês podem ser lacanianos, ou o que quiserem, porque eu sou freudiano. Então eu sinto que existe uma sensação meio geral para todo mundo, mais para alguns, menos para outros, em diferentes fases da vida também, do processo de formação em psicanálise ou num processo de análise mesmo, de que você está, às vezes, um pouco mais à vontade com a psicanálise e, bem entre aspas, dominando um pouco mais esse terreno, conhecendo o terreno, pelo menos, e em outras é, não, quer saber, eu não entendi nada disso. Ou eu não estou entendendo, mas tudo bem também. Isso não significa que eu vou parar ou que eu vou recuar. E que você pode ir caminhando também no tempo que você vai levar. Cada um vai ter o seu tempo.
Eu queria olhar para o ângulo dos analisandos, ou de todos nós, que é bancar esse lugar de não saber. Não só como analista, mas como analisandos ou como seres do inconsciente. A gente não sabe tudo o que a gente é e a gente jamais vai saber. Como você escreve, a gente está por fora de nós mesmos. Então essa promessa de autoconhecimento é mesmo um buraco sem fim e um buraco sem fundo. Porque pode ter um reconhecimento de si, mas jamais um conhecimento absoluto de si. E aí, voltando na introdução do episódio, a análise ajuda a gente a construir uma melhor convivência com nós mesmos, inclusive com o que a gente desconhece sobre nós. O estranho, o infamiliar, enfim, dos melhores textos do Freud, na minha opinião. Mas é muito bom, e aqui eu vou citar um pedaço, quando você fala que dominar todo o espectro da consciência é como tentar pular a própria sombra. Até parece que dá, mas não dá. A consciência sempre foi e sempre vai ser limitada. E a gente vai ter que suportar essa evidência da condição humana. A partir desse tributo ao inconsciente, dá pra gente falar um pouco da segunda parte do livro, você não acha?
Sim, que vem nesse momento de fazer as pazes com o não saber e nos colocar para além da porta do consultório, talvez numa antessala do consultório, que você vai... Me veio essa imagem de uma publicação, assim, onde você vai começar a folhear um pouco as notícias do inconsciente. Você não vai ter acesso aos fatos em si, ao inconsciente em si, mas alguns vestígios.
Não, a imagem que você traz é melhor, que é esse processo de desempacotar os recebidos do inconsciente. Alguém te mandou alguma coisa, você não sabe muito bem o que é, nem estava esperando, abre essa caixa e o que tem? Ato falho, sintomas, sonhos, xiste, confusão.
Exato, e que eu vou trazer muito do meu ponto de vista aqui também, nada muito teórico ou técnico, mas de como eu fui me relacionando com essas diferentes formações de compromisso, como chama Freud, que são essas manifestações do inconsciente. Como o André falou, sintomas, sonhos, ato falho. E o xiste que eu puxo aqui mais para o digital com uma análise do formato meme, que é algo que a gente vem fazendo juntos há muito tempo. Então, como será que essas manifestações do inconsciente estão também dentro do nosso contexto cotidiano e também do contemporâneo, da cultura, assim? Como é que elas estão hoje circulando assim, na nossa vida e em tudo que a gente vai tendo acesso e consumindo, assim. Então, esse talvez seja o capítulo mais teórico de algumas definições, ainda que bem no meu ponto de vista, assim, na minha visão, né, na minha crítica. Qual foi a sessão que você mais gostou desse capítulo, André?
Aí é suspeito, obviamente, foi a parte do xiste, porque você traz os memes, a gente falou, inclusive, bastante sobre memes e xiste, essa relação no episódio Memes em Análise. E quando eu tava te lendo, eu fiquei pensando um pouco sobre por que que o Brasil é talvez esse meme que nunca dorme, ou a gente é tão bom em fazer meme, por que que essa formação do inconsciente parece tão presente no inconsciente coletivo brasileiro. E fiquei pensando um pouco sobre a gente como a potência mundial do recalque. A gente é igualmente bom em tentar violentamente colocar algumas coisas para baixo do tapete, elas voltarem naquele retorno do recalcado que deixa a gente até meio estupefato. E um outro lado disso é a gente conseguir ser muito bom em praticar esse xiste da cultura. Indo um pouco mais no detalhe, você fala sobre sintoma e eu fiquei pensando bastante numa fala da Vera Iaconelli que ela já fez algumas vezes sobre como a gente precisa respeitar um sintoma. Até porque o sintoma levou anos para a gente construir como uma solução de compromisso. Alguma coisa que a gente vem construindo e cultivando há muito tempo. Claro que o sintoma pode trazer um nível de sofrimento insustentável, insuportável, por isso que a gente está aqui tentando mudar, tentando transformar. Vamos torcer.
Ou trocar de sintoma.
Isso. Mas é interessante quando você fala que não dá para a gente também só passar pano para o sintoma. E aí eu fico pensando como a gente pode ir aprendendo a construir um lugar para além do eu faço isso e eu faço tanto que eu mal percebo que eu faço. Ou uma outra posição, que é, eu faço isso, não acredito, eu sou péssimo, eu sou um pobre diabo condenado a ser eu mesmo. E a análise como esse processo da gente construir uma terceira posição, em que a gente pode olhar com um pouco mais de curiosidade para o sintoma. Nossa, eu faço isso? É tão difícil isso na clínica. Leva tanto tempo e tanto trabalho para a gente conseguir escutar os sintomas ou simplesmente olhar para baixo e ver. Essa parte eu tô ligado que você ainda me citou. Aquela frase que eu repito tanto na tua cabeça. O sintoma é como uma mandala que tá pendurada bem no seu pescoço. Tá todo mundo vendo, menos você, e tudo bem. No sentido de que o sintoma é um pouco mais traiçoeiro até, né? Porque a gente tá carregando. O problema é quando a gente tem aquela gargantilha de sintomas que vai ficando pesada demais. Mas, de novo, vamos conseguir olhar no espelho e perceber que a gente tá carregando isso no pescoço. Ou em várias partes do corpo. Com um pouco mais de curiosidade, com um pouco mais de interesse, antes da gente já partir para a condenação, para o julgamento, ou para essa passação de pano sem fim que muitas vezes a gente escuta com sobrancelhas arqueadas.
É, e até com compaixão consigo mesmo, porque foi o que deu para fazer até agora. E a gente tem pagado um preço alto por isso. Mas vamos pensar o que mais será que dá para fazer.
Uma última parte sobre esse capítulo. Fiquei muito curioso, Lucas. Você já sonhou com Freud?
Não, o título da sessão, inclusive, gostaria de sonhar com Freud.
Então, fazendo essa brincadeira, porque quando eu estava lendo esse trecho, eu lembrei de como é comum na clínica que o paciente sonhe com o analista ou mesmo tenha umas visões do nada. Encontrou o analista, beijou o analista, matou o analista, viajou com o analista, prendeu o analista, né? Tem aquela série excelente, inclusive, chamada O Paciente. Bom, eu, fazendo uma pequena confissão, há muito tempo atrás já cheguei a sonhar que eu ia às compras com a minha analista antiga. Uma tarde no shopping, uma loucura. E daí eu penso que é importante a gente marcar esses sonhos e esses pensamentos, porque eles dizem muito sobre a análise. E dizem mais precisamente sobre a estrutura das relações. A premissa é sempre que na relação com o analista ou na transferência que a gente tem com o analista, a gente está repetindo algumas coisas que a gente faz nas outras relações da nossa vida. Com os pais, com os amigos, com os companheiros. Então, é muito bom a gente conseguir falar sobre isso, sobre a relação com o analista. Por mais vergonha, trabalho, enfim, sentimentos que isso mobilize dentro de nós. Mas que, na minha opinião, é o ouro da análise, ou é muito importante. Então, achei legal que essa parte do livro me mobilizou nessa direção.
Então você vai falar de todas as sessões, menos do ato falho. Vamos deixar para um outro episódio.
Combinado.
Indo para o terceiro capítulo, que chama Nos Vemos Lá Fora, é quando eu começo a abrir mesmo esse olhar para além da clínica, ou para além da tentativa de entendimento da mente do sujeito, para pensar mais sobre as questões do social e da cultura. Que a gente, como vem falando aqui, tem um certo embate na psicanálise, né? E se articula, às vezes, até melhor com algumas áreas da psicologia do que com a psicanálise em si. Mas isso é inevitável porque a nossa paisagem psíquica não é constituída só por esses sonhos, por memórias infantis, por muita sexualidade, mas também pelos sistemas compartilhados de crenças, doutrinas, sistemas econômicos, morais, ideológicos, essas lentes coletivas que a gente usa para enxergar e dar sentido à realidade. Elas também viram ou deveriam virar a questão em análise. Como dizem o Lacan e o Caligaris, o psicanalista é um sujeito da cultura, que se interessa ou deveria se interessar pela subjetividade do seu tempo, e não só dos seus analisandos. Ele não é só uma pessoa que carrega os livros do Freud debaixo do braço. Então, existe uma necessidade aí de capturar um pouco mais da atmosfera afetiva e sintomatológica do nosso tempo. E aí existe um ponto de partida de que a psicanálise não é propriamente um tratamento para o social, mas para o sujeito. Mas isso não significa que psicanalistas ou teóricos deveriam fechar os olhos para as questões sociopolíticas da atualidade. Será que a psicanálise pode nos ajudar a criar um mundo melhor? Ou isso cabe às linhas mais positivistas? Porque a psicanálise bebe de um existencialismo um tanto amargo, e que até é o que a gente brinca aqui das bad vibes ou do tapa na cara. Como que isso pode nos mobilizar enquanto sujeito e enquanto sociedade? Enquanto sujeito que se vê responsável no coletivo. Então, é como se você não fizesse análise só para curar os seus traumas, mas também para não traumatizar os outros, não levar adiante o que talvez tenham levado para você. Tem alguma coisa aí que é bastante social e moral e que sai do âmbito eu e o meu analista ou minha analista dentro de um consultório. Você concorda?
É, enquanto você fala isso, eu só consigo pensar no Fanon. Inclusive, você cita ele no livro. Quando o Fanon defende que o ponto final de um processo analítico não dá para ser puramente individual. Muito pelo contrário, tem que passar pelo engajamento do sujeito em um processo de transformação social. E aí estamos falando do Pele Negra, Máscaras Brancas, um dos livros mais famosos do Fanon. E quando você fala de tudo isso, lembrando de algumas coisas que você escreveu mais para o final desse capítulo, eu penso nessa importância da gente conseguir fazer um pouco as pazes com as partes mais indigestas e até mais sombrias da nossa psique e da nossa vida. Claro que não é fácil isso que eu estou dizendo, mas eu penso em quando a gente assiste uma série ou quando a gente vê um filme. Tem uma premissa básica de qualquer roteiro que é: se não tem conflito, não tem filme. Não tem filme, não tem série, não tem arco dramático, enfim, nada disso. A gente precisa de, não um, mas muitos conflitos ao longo de uma trama para a gente conseguir minimamente se interessar. Porque a gente se interessa exatamente pelo conflito, pela tensão. E aí vou invocar uma premissa muito grande que a gente tem na Float, que a gente tenta inclusive contar para o mercado algumas vezes, que é: o novo nasce da tensão e do embate de forças. Nasce exatamente desse lugar de fricção. Então, fazer as pazes com essas partes um pouco menos nobres ou mais assustadoras da nossa psique é a gente também lembrar que é só encarando isso e confrontando isso que a gente vai conseguir produzir novas vidas para nós mesmos. Daí a gente vai para a quarta parte do livro, que você começa com um depoimento bem emocionante, contando um pouco da sua infância, do seu avô Newton e do teu percurso em comunicação. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Lucas. Eu fiquei bem impressionado, inclusive, com a quantidade de memórias pessoais. Achei super interessante você ir colocando elas ao longo do livro. E eu gosto bastante do seu estilo de escrita. Tem esses títulos mais polêmicos. Queria sonhar com Freud, não existe ato falho, crise de escuta. É diferente de como muitos analistas escrevem. E aí eu fico pensando, onde será que ele quer chegar com esse tom meio polêmico, meio poético?
Não sei se inspirado pela sua fala anterior aí, mas de revelar um pouco mais a tensão e trazer um pouco de mim mesmo. Não tem como se desimplicar numa escrita. A gente tem tantos autores falando sobre isso, né? O poder da escrita, inclusive, que tem a ver com esse capítulo das palavras em análise, como uma forma de elaboração, onde você não vai fazer simplesmente um compilado de trechos de outros autores, vai ter ali alguma coisa sua. Isso vai aparecer. Então, a minha relação com alguns conceitos, com o processo, com a psicanálise, com a comunidade, com o mundo que a gente vive, vai estar ali, de alguma forma, sendo expresso.
Tem esse livro que está meio famoso no momento e que eu estou lendo alguns ensaios. Vou errar o nome dela, mas da Olga Tokarczuk, que tem um título que encapsula muito isso que você disse, que é escrever muito perigoso.
Isso.
Porque escrever é revelar sobre si o que nem você estava muito consciente, né?
Imagina escrever para psicanalistas.
Não, é uma roubada.
Mas estamos aí nessa roubada. Esse capítulo, então, vai ser sobre essa provocação de como se comunicar com o outro, com o mundo, o que mostrar, o que esconder, como eu fui, na verdade, percebendo uma intersecção entre a psicanálise e a comunicação, e como isso acontece num contexto globalizado, descentralizado, de hiperconexão, mas, como diria o Hu, sem comunidade, com uma escassez de comunidades, e como uma análise e o estudo da psicanálise também podem enriquecer e ampliar o nosso repertório gramatical, para chegar mais na palavra cheia e menos no falatório da palavra vazia. Então, a gente sabe que continua preso na linguagem, mas a gente começa a ter um pouco mais ela, talvez, ao nosso favor. E aí tem alguns temas que são tão caros para nós hoje em dia, né? Como a escuta, a empatia, o silêncio, a escrita, como eu falei, e essa pobreza gramatical e simbólica que parece que a gente vive hoje nesse mundo tão hiperpovoado por imagens. Uma subjetividade que é feita, enfim, a partir dos nossos próprios recursos de linguagem, né? Que a gente vai conquistando nossos modos de ver o mundo e o nosso pensar sobre o nosso próprio pensar. E o nosso falar sobre o nosso próprio falar. E se escutar, algo que a gente faz tão bem em análise, como não fazemos talvez em nenhum outro lugar na vida.
E que talvez a gente só consiga fazer muito bem quando a gente aceita que o tempo leva tempo. A quinta parte do teu livro.
Bom, o quinto capítulo final foi até uma piada comigo mesmo, esse título, porque é sobre o tempo que eu levei para escrever esse livro.
Isso eu sou testemunha.
Foi um tempo que foi, sinceramente, o dobro do tempo que eu tinha combinado com a editora. Então, obrigado, editora, pela paciência. Eu vi os meus colegas publicando seus livros e o meu ali se desenvolvendo e amadurecendo um tanto lentamente. E aí, André, eu ficava só pensando, e você sabe disso. Será que esse conteúdo, entre aspas, vai ficar velho? Essa lógica de conteúdo que tanto nos atormenta, porque a gente vive essa loucura da postagem como um correio que tem que entregar um produto antes do seu vencimento, antes de expirar. É o viralismo, é a pauta quente, é o react. Só que elaborar alguma coisa que tenha realmente importância e valor para a gente e que tenha alguma perenidade, uma vida um pouco mais longa do que um repost de 10 segundos, isso, em geral, vai levar mais tempo. Para escrever e para ler também. Tem essas formas também de contato com o conteúdo ou conhecimento que a gente está bastante intoxicado pelas imagens e pela rapidez e por uma dificuldade de ler. Eu espero que esse livro, como eu já falei antes, não seja difícil de ler, que seja prazeroso e que entregue até, nesse capítulo final, um pouco de afago e de alívio para quem sente que está indo devagar demais na sua vida, ou no tempo da sua leitura, no tempo da sua escrita, no tempo da sua análise, no tempo da sua formação, de que as coisas não estão indo tão rápido e dando tão certo quanto elas gostariam. Para quem sente que está no começo dos estudos, ou no começo de uma análise, ou para quem sente que o tratamento está indo muito devagar e que o mal-estar não passa, ou que ele não se transforma, porque talvez isso vá demorar mesmo. Mas tem muito valor nas coisas que demoram. Então eu quis buscar aqui nesse final uma reflexão sobre as vivências temporais de hoje em dia e de como elas afetam os nossos estados emocionais. Então a depressão, a ansiedade. E como tudo isso tem tão a ver com memória e com esquecimento, que é a base do funcionamento psíquico, a atemporalidade ou multitemporalidade do inconsciente e toda a sua não linearidade. E a nossa pressa para terminar. Mas e aí, o que vem depois que termina? Esse ponto de chegada, assim, esse impossível da completude e da satisfação total, que é o fim de uma análise ou o fim de uma vida. E esse final que eu penso sobre a cura, né, sobre a morte e a paz. O que você sentiu nesse capítulo final que você leu? Acho que você leu correndo para dar tempo de fazer esse episódio aqui. Como foi essa corrida para terminar o livro?
Linha de chegada, né? Um dos seus títulos.
Deu para saborear ou entrou numa lógica de prazo, de que precisa terminar para produzir, porque a gente vai fazer esse episódio? Eu faço essa provocação porque eu me encontro no mesmo lugar também. De que muitas vezes a gente vai abrir mão da experiência para chegar na sua finalidade. E nesse utilitarismo que a gente vive hoje, inclusive da própria análise. Para que eu vou fazer essa análise, onde que eu quero chegar e quanto tempo vai levar? E a psicanálise não dá essas respostas. Ela nos provoca muito nesse sentido. Ela se mantém muito diferente do tempo que a gente vive.
É, e você levanta uma ideia no livro que eu acho boa de sublinhar, que é essa do tempo como uma defesa. A nossa relação com o tempo como uma certa defesa de alguma coisa. Então, se a gente está vivendo a vida em velocidade 2, por exemplo, do que a gente está tentando se defender através desse ritmo tão intenso, sabe? Então, é uma tentativa de driblar a morte, é uma tentativa de escapar da maior castração que há nas nossas vidas, que é a castração do tempo. Enfim, que defesa é essa? Ou se eu estou vivendo a vida num ritmo que está sempre descompassado, está sempre distante do ritmo do meu parceiro, da minha parceira, ou está muito diferente do ritmo do trabalho e o ritmo que me é imposto ali, e eu insisto em não me adequar a esse ritmo, mesmo sabendo que eu preciso fazer uma sincronização rítmica. Estou tentando me defender das relações, é uma forma de eu atacar o vínculo com as pessoas. Então, o tempo diz muito sobre como a gente está construindo a nossa vida e do que a gente está tentando se defender no jeito que a gente vive essa vida. E eu fiquei pensando bastante nisso quando você propõe um pouco essa ideia de linha de chegada. Se a gente está muito preocupado com apenas chegar na linha de chegada, a gente não consegue escutar como a gente está tentando chegar e qual é o preço. Quais são os custos desse ritmo que a gente está se impondo? Seja mais acelerado ou menos acelerado.
É, mas a gente vai ter que conseguir se adaptar de algum jeito. Talvez não ser tão adaptacionista, mas vamos ter que estar de alguma forma regulado com esse tempo do mundo. Sustentando o nosso tempo enquanto sujeito, a nossa subjetividade, a partir daí, eu tinha um prazo para cumprir. Esse prazo estava ali, eu consegui uma negociação. Mas poderia não ter dado certo. Você está disposto a abrir e perder algumas coisas para sustentar o meu lugar enquanto autor do jeito que eu desejava fazer tudo isso?
É, estão aí os custos do seu ritmo. Ou tentar fazer um pouco desse cálculo. E claro, não é um processo fácil, não é um processo necessariamente consciente o tempo todo. Mas a gente vai estabelecendo esses acordos, desacordos, arranjos e rearranjos ao longo desse caminho. E, de novo, tem aí uma abertura muito importante para o que é desconhecido no meio disso tudo. Porque essa ideia de uma linha de chegada, ela pressupõe que a gente conhece o caminho, que a gente sabe qual é o percurso até chegar lá. Como uma corrida, sabe? Que a gente tem ali tudo marcadinho no chão, a gente sabe como é a pista, de onde a gente pode partir e onde a gente não pode ir. E daí, para fechar, eu queria trazer um dos trechos mais breves e mais sensíveis do teu livro, na minha opinião. Desses em que cabem multitudes, sabe? Que você fala assim: o inconsciente não se esgota, nem vai se esgotar. E a gente vai ter que sobreviver assim mesmo.
Então vamos ficar por aqui.
Vamos seguir pensando e vivendo entre sessões.
Até uma próxima.
Tchau.
Tchau.